Pai querido, obrigado a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos desse dia que o Senhor já fez. Obrigado porque nesse dia o Senhor nos trouxe aqui, essa manhã, com um propósito. E pedimos que o Senhor cumpra o propósito do Senhor em cada um de nós nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza à verdade, que é o Senhor Jesus. Para não sairmos da forma com que entramos. Que o Senhor nos ensine para nos transformar e agir em cada um de nós para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia. Bem, vamos dar reinício ao tema que começamos domingo passado. E hoje nós não vamos recapitular, nós vamos seguir. Depois, quando terminarmos uma primeira parte, nós recapitulamos. Vocês lembram que nós vimos que a sabedoria de Deus está baseada num conhecimento prévio, num conhecimento que não para no conhecimento, é um conhecimento que é entendido para que seja aplicado. E aqui nós vimos esses textos lá em Provérbios, capítulo 2, e hoje nós vamos ficar em vários textos em Provérbios, que diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E aqui, então, ele está um pouquinho adiantado, mas não faz mal, ganhamos 2 minutos. Você vai compensar no intervalo? Não, nós vamos voltar no horário, no intervalo, né? Vamos lá. E aqui nós temos uma informação muito importante, né? Que é a origem da sabedoria. E vocês lembram que nós vimos domingo passado que a sabedoria não está em nós. A sabedoria não é ditada pelas circunstâncias. A sabedoria não se cria. A sabedoria é recebida de alguém. E esse alguém, quando ela é de Deus, é recebida de Deus. E quando a sabedoria é do mundo, esta informação é recebida do mundo. E é isso que nós estávamos vendo e terminamos no domingo passado, que é, antes de estudarmos a sabedoria de Deus, a sua fonte, como devemos trabalhar para tê-la, nós começamos a ver o que não é sabedoria de Deus, ou aquela sabedoria que não vem de Deus, ou é a sabedoria do mundo. E qual é essa sabedoria? Vocês lembram? Isso, muito bem. Tiago capítulo 3, abram lá versículos de 13 a 18, não vamos ler, mas vamos pegar o resumo aqui. Nós já vimos isso domingo passado. Três características da sabedoria do mundo. Primeiro, ela é terrena. O que significa uma sabedoria terrena? É uma sabedoria horizontal. É uma sabedoria que toma-se decisão por aqui e agora. É uma sabedoria que eu não considero as coisas de Deus. Dante, explica melhor. Lembram de Deuteronômio capítulo 8, que Jesus usa na tentação, na sua primeira resposta à tentação do diabo, que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é que o homem não vai viver de pão, é que não é só de pão, percebam? E nós vimos também, domingo passado, sobre as nossas dupla constituição, né? A constituição material, essa daí que nós vemos, aperta aí, belisca. E a constituição que nós não vemos, a imaterial, ou a espiritual, e a nossa do espírito e alma. E o fato de nós não vermos não significa que ela é real, que ela não é real, né? Veja, você está vendo o ar que você está respirando? Claro que não, mas o fato de nós não vermos não significa que nós não estamos respirando e que ele existe, porque se ele não existisse, nós não estaríamos aqui. Você está vendo a gravidade? Não, mas ela existe, porque por isso que você está sentado numa cadeira, porque senão nós cairíamos. Percebemos que a realidade espiritual ou a imaterial é tão real quanto a material? Apenas é que uma nós vemos e a outra não, com esses olhos, percebemos? É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olha, não só de pão viverá o homem. Vai viver de pão? Vai, porque senão nós morremos fisicamente. Mas não é só de pão. Por quê? Porque nós precisamos ter a nossa vida na alma e no espírito. Os aspectos imateriais são tão importantes quanto o café da manhã que nós tomamos hoje, quanto o almoço que nós vamos comer daqui a pouco. É tão importante quanto. Agora, se nós temos duas realidades, a material e a imaterial, qual que vem primeiro? Porque uma vai ter que ter prioridade, não vai? Ora, se eu tenho duas, qual que eu vou tomar a decisão primeiro? A sabedoria do mundo fala o seguinte, ó, tome a decisão no aspecto material, no aspecto horizontal, e ignore o espiritual. Se nós estivermos tomando alguma decisão assim na nossa vida, deixa eu dizer a você, não há nada de sabedoria de Deus nesse aspecto. E não adianta atribuir a Deus ou o resultado errado. Ah, Deus usou a sua sabedoria e deu errado. Mas quem falou que é a sabedoria de Deus? Essa é a do mundo. Aquela que nós não consideramos os aspectos espirituais ou o imaterial e caminhamos numa decisão única e exclusivamente pelo material, isto não é de Deus. Ah, bom, então quando nós temos esses dois aspectos, qual eu devo considerar primeiro? O que Jesus ensina em Mateus? Várias coisas. E 6,33, agora eu peguei vocês, né? Vamos lá. O que diz? Buscai o reino e a sua justiça. E as demais coisas? O que são essas demais coisas? Os aspectos materiais, porque se nós lermos o contexto, ele está falando do quê? De comida e vestimenta. Portanto, quando nós tivermos esses dois aspectos para analisarmos, vamos usar a sabedoria de Deus. Primeiro, considerar os dois. Segundo, o imaterial primeiro. E só um parênteses aqui, e você deve estar pensando, por que ele abre tanto parênteses? Porque esse é o método de Deus ensinar. Mas depois a gente vê isso, né? Um outro dia. Mas Deus abre vários parênteses na Bíblia para nos ensinar. E vejam aqui, e ora, se eu tenho os dois, por que é que nesse 6,33, o que é buscar o reino de Deus e sua justiça? Você está buscando o reino de Deus e sua justiça? Ah, eu nem sei o que é, como é que eu vou buscar? Né? Reino. Todo reino tem um rei. Todo rei tem os seus súditos. Quando nós estamos falando de reino de Deus, nós estamos falando numa hierarquia. Quando eu estou falando de uma hierarquia num reino de Deus em que tem o rei e os seus súditos, do que eu estou falando? Isso, muito bem, de senhorio. De quem manda é o rei, quem obedece são os súditos. Quando nós estamos buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, é que é Deus quem obedece, é que é quem manda e nós quem obedecemos. Quando temos que tomar uma decisão, eu estou vendo o material e as circunstâncias do material e o imaterial, e no reino, e participamos de um reino, em que há um rei, nós somos os súditos, e é ele quem manda, como é que nós vamos tomar a decisão? Ora, o que é que o rei está dizendo a respeito deste tema? O mundo moderno não compatibiliza tanto quanto o que esse rei está dizendo. Isso, as circunstâncias, parece que o que o rei está dizendo vai dar errado. Parece que, então, mas o que que o rei está dizendo? Ou não buscamos o reino em primeiro lugar? E a sua justiça? A justiça está falando do quê? Da nossa salvação. Da justificação que há em Cristo Jesus. Buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar é considerar Deus como nosso Salvador e o nosso Senhor. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ora, o que é considerar Deus como nosso Salvador e Senhor? Do que nós estamos falando? De sermos salvos. Justificação, santificação e redenção. Daqui a pouco nós vamos ver isso em 1 Coríntios, porque nós vamos ver quem é a sabedoria. A sabedoria não é o que é, não é uma filosofia, não é uma forma de pensar única. A sabedoria é uma pessoa e nós já vamos ver quem é. Tudo bem? Então, quando nós temos dois aspectos, o material e o imaterial, nós devemos considerar os dois na decisão, mas a prevalência do imaterial sobre o material. Tudo bem? Se nós não fizermos isso e considerarmos uma visão horizontal, esta visão, essa sabedoria é do mundo. Não é de Deus, não vem de Deus. Depois ela é animal, vimos isso também. Animal é tudo aquilo que diz respeito ao nosso instinto natural. Lembra que nós resumimos? Como é que nós resumimos? Dante, eu nem acordei hoje, como é que você quer que eu lembre de domingo passado? Né? Como é que nós resumimos isso? É o bateu, levou. Vamos agir no instinto, vamos agir naquele negócio. Se ele me fechou, eu vou fechar, deixa eu pegar ele lá na frente. Todas as vezes que nós agirmos por instinto, seja ele o mais legítimo que for, único e exclusivamente por ele, nós não estamos aplicando a sabedoria de Deus. Por que único e exclusivamente dele? Ter fome é legítimo? Ficar 40 dias e 40 noites sem comer, nós teremos fome? O comer, nesse caso, é legítimo? Qual o problema de Jesus transformar pedra em pães e comer? Se fosse por instinto, ele faria isso na hora. Mas por que que ele não agiu por instinto? Por que ele usou a sabedoria de Deus? Opa, material e imaterial, o imaterial vem primeiro. A vontade de Deus para Jesus, do Pai para Jesus, naquele momento não era essa. O que que Jesus disse? O que que Jesus falou? Nem só de pão virá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que que ele está querendo dizer com isso? Eu posso morrer por não exercer um direito legítimo, porque o espiritual está na frente do material. E por fim, demoníaca, tudo aquilo que é contrário a Deus. Não pensem, não pensemos nós que nós vamos tomar uma decisão contrária ao que Deus está dizendo na sua palavra e Deus vai nos abençoar. Tolice. Deus não vai contra a sua palavra, nunca foi, e nós não seremos o primeiro que ele vai contra a sua palavra. Portanto, se há algo expresso nas Escrituras que diz, ó, não é por aí, é por aqui, você vai falar assim, não, mas... E ontem saímos aqui com um casal, estávamos falando sobre isso, de pessoas que estão tomando atitudes e falam assim, não, mas Deus conhece a minha, Deus sabe o meu coração, eu já confessei o pecado e eu estou indo por aqui. Ó, deixa eu dizer uma coisa a você, vai dar errado. Não tem como dar certo, é uma questão de tempo. Pode ser que nas circunstâncias e no momento atual as coisas estejam indo de acordo com o que você imagina que é o correto. Mas no final, vai dar errado. Deus não vai contra a sua palavra. E aí nós vimos que o que não é sabedoria de Deus, e o que não é sabedoria de Deus, ela tem uma visão horizontal. Ela tem algo que é instintivo e não pensado. E tem algo que é contrário aos princípios de Deus. Se for contrário aos princípios de Deus, essa sabedoria é do mundo e não de Deus. Ok? E aqui nós vimos também Jeremias capítulo 17. Dante, você falou que não ia recapitular, mas nós não começamos o tema de hoje, mas é só para a gente pegar o fio da meada. Isso aqui não é recapitulação, né? E vocês lembram que nós lemos lá que o coração do homem é desesperadamente corrupto? E o que que nós entendemos por isso? Ah, eu tenho que controlar meus sentimentos? Não, não é não. Coração no Antigo Testamento é mente, é raciocínio, é forma de pensar. Veja, por isso que a santificação se dá, sede transformados pela renovação da vossa, é a mudança da forma de pensar. E nós não conseguimos por nós mesmos, por causa da nossa natureza, do vovô e da vovó Adão e Eva. Por isso, nós precisamos ser transformados. Por quê? Por quem? Pela palavra que vai começar a inundar a nossa mente. E nós passamos a ter a mente de Cristo, não só o conhecimento, mas como nascidos de novo, o Espírito começa a nos ensinar. E essas coisas começam a fazer sentido, e agora nós vamos dizer, é por aqui. Só que a carne milita contra o Espírito contra a carne. E aí, qual que é a decisão que nós vamos ter que tomar? E o ponto é, nós vamos usar a sabedoria de Deus ou a do mundo? Porque a de Deus é de acordo com o que Deus está dizendo. Não, mas as circunstâncias são contrárias. Deixa eu dizer, vou repetir. A sabedoria de Deus é de acordo com o que Deus está dizendo. Não, mas é que as pessoas hoje pensam diferente, é que todo mundo faz. Deixa eu dizer, ó, a sabedoria de Deus é como Deus está dizendo. Todo o resto é formas de queremos manipular e nos convencermos de que estamos indo contra Deus no caminho certo. E vou dizer a vocês, vai dar errado. Tudo bem? Qual que é o resultado? Então aqui, ó, o contraponto de terreno animal e demoníaco que é celestial, espiritual e divino. Percebam que a fonte do conhecimento, ou essa fonte do conhecimento é dada por Deus, ou essa fonte do conhecimento vem do mundo. Porque conhecimento há. O ponto é, qual é a fonte? Continuando. Qual que é o resultado? E aqui começamos, não vimos a semana passada. Qual que é o resultado de aplicar a sabedoria do mundo nas nossas decisões? Inveja amargurada e sentimento faccioso. É aquela, em resumo, depois vocês leiam lá o tema de Saul, né? E Saul ficava irado quando o povo falava assim, ah, Saul matou 1 milhar, mas Davi matou 10 milhares. Né? E Saul falava o quê? Ficou o quê? Com uma inveja profunda. Né? Qual é o resultado de aplicar a sabedoria humana? É, eu sempre preciso prevalecer. Eu sempre preciso... A minha opinião sempre precisa ser a primeira e prevalecer em relação às outras. Não importa se isso vai causar discórdia ou não, mas eu preciso prevalecer, porque afinal de contas, sou eu. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de olho por olho, dente por dente, a gente pensa que Deus está colocando a vingança. Não, Deus está limitando Ali era um limite para o homem. Porque o homem diz o seguinte: você vai pegar o meu olho, o meu olho, vale uma meia dúzia aí do seu, dos seus parentes, porque é o meu olho. E Deus disse: não, 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 é olho por olho e dente por dente. Não vamos entrar nesse aspecto, mas percebam, a aplicação da sabedoria com o conhecimento que o mundo traz nessas três esferas vai causar divisão. Isso vem de Deus? Sim ou não? Ah, por que a gente não pode ter aqui uma rusgazinha, um problemazinha, afinal de contas? Vem de Deus ou não? Não, por quê? Porque a paz de Cristo tem que ser o árbitro dos nossos relacionamentos. Lembra que esse texto não é para tomar decisão, hein? Ah, eu estou sentindo uma paz, mas Deus está dizendo ao contrário. Não, mas eu estou sentindo uma tranquilidade para tomar essa decisão. Isso não vem de Deus, não. Esse texto não é nesse contexto. Esse contexto da paz de Cristo é: como é que estão os nossos relacionamentos? Maridos, esposas, como é que estão? Está com um problema? A paz de Cristo tem que imperar. A reconciliação tem que imperar, porque senão o resultado é inveja amargurada e sentimento de divisão. E o que isso ocasiona, Deus usando ali o texto em Tiago para nos ensinar? Isso vai causar confusão, tumulto, desarmonia, instabilidade, diz o texto, e toda espécie de coisas ruins. Vamos continuar tomando decisão baseado na sabedoria do mundo? Vai dar errado. Nós estamos caminhando para o buraco. Do que nós estamos falando? Não, não, não. Nós estamos aqui para estudar a sabedoria de Deus. Ora, então vamos aplicá-la com a informação recebida, com o entendimento dado pelo Espírito de Deus. Vamos colocá-la em prática. Mesmo que esteja contrário àquilo que nós imaginamos ou gostaríamos demais para aquela situação. Tudo bem? E a sabedoria de Deus, o que ela traz? Isso está lá em Tiago, né? Certamente vocês leram durante a semana, mas só vamos acompanhar aqui o resumo. Vejam a sabedoria com os conceitos de Deus, cujo Espírito Santo dá o entendimento. Qual é o resultado dessa aplicação? Ela deve ser vivida com mansidão e com digno proceder. Percebam que a sabedoria de Deus não é algo filosófico, que fica no campo apenas do pensamento. A sabedoria de Deus tem resultados práticos. É para tomar decisões na segunda-feira, na terça-feira, com o meu chefe, com o meu fornecedor, com o cliente, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. O Jorge deu um estudo sobre fé, e eu gostei muito de uma expressão que ele usou. Ele falou: fé é para ser vivida no ordinário. A gente imagina que a fé é alguma coisa que vai acontecer, vai cair um raio na nossa cabeça. Não, 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 não. A fé é no dia a dia, quando nós acordarmos amanhã. Vejam, a sabedoria de Deus é para usarmos nas decisões no café da manhã, nos nossos relacionamentos. Portanto, com digno proceder e com mansidão, essa expressão é usada é com gentileza. A sabedoria que vem de Deus vai começar a mostrar uma gentileza a partir de nós. Pura integridade moral e espiritual. É interessante que essas questões estão ligadas, né? Vocês lembram lá de Esaú, né? O que diz sobre Esaú lá em Hebreus? Bom, nós conhecemos a história que ele trocou, né? Não a primogenitura. A primogenitura não dá para trocar. Ele trocou o direito de primogenitura, que tinha três aspectos, não vamos ver isso hoje, mas é interessantíssimo, por um prato de lentilha. Em Hebreus, o que diz a respeito dele? Ele era profano, tratou as coisas de Deus de forma secular, equiparou descendo um degrau, e ele era impuro. Olha que interessante. Mas o que tem a ver ser impuro e profano? Tem tudo a ver. A nossa vida com Deus reflete a nossa moralidade. É por isso que, se nós pegarmos em 1 Pedro, nós vamos ver que os falsos mestres têm duas características. Quer conhecer um falso mestre? Um falso profeta? Veja na vida dele duas questões. Como ele trata o dinheiro e como é que é a vida sexual dele. Ah, que interessante. Sabe por quê? Porque a nossa vida com Deus é refletida na nossa moralidade. É por isso que a sabedoria de Deus, ela trata deste aspecto: integridade moral, inteiro espiritual e moralmente. É por isso que José, o quê? Tinha uma vida com Deus exemplar. O que nós guardamos dele? Ele caiu fora, né?
um aspecto relacionado à pureza sexual. Ah, isso aqui é reflexo da nossa vida com Deus. Você está com problema nessa área? Você está com problema com a sua área com Deus. Pacífica, promotor da paz. E paz aqui não é uma tranquilidade, é uma completude, é o shalom, né, no hebraico. Amável, moderada, paciência humilde, compreensiva, aqui ó, a sabedoria de Deus está disposta a ceder. É, no relacionamento de casal, é, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido. A sabedoria de Deus está disposta a ceder. É o princípio do amor do marido para a esposa, né? A gente fala assim, ah, amai como Cristo amou a igreja, mas Cristo morreu. Os maridos aqui, de duas, uma, ou nós não amamos nosso esposo, porque nós estamos aqui vivinho, ou nós vamos entender o conceito. Não precisa sair daqui e se atirar, não. Em vez de descer a escada, você se atira, porque eu amo a esposa. Não, não é isso, não. Por quê? Porque a morte é o último passo de um primeiro passo. O que diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5? Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo, né? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo as formas de servo. Percebemos que o primeiro passo, antes do último que foi a morte, foi abrir mão da sua posição. Maridos, nós somos os líderes e o cabeça da nossa casa. Mulheres, sinto muito. Ah, eu não vim aqui para ouvir hoje de manhã. Sinto muito. É o que Deus está dizendo. Nós não podemos fugir daquilo que Deus diz. Nós somos os cabeças, nós somos os líderes, mas nós somos servos. Não, mas não é possível ser líder e servo. Ué, mas Jesus foi. Jesus não é o cabeça da igreja? Ele não veio para ser servido, mas para? Ah, que interessante, é possível? E o servo, como é que nós fazemos? Nós trabalhamos para os outros. Como líder, nós vamos abrir mão em função da para as nossas esposas? Que interessante. Ah, mas assim dá certo o casamento. É, mas é assim que dê, por isso que dá certo. Ou você vai querer usar a sabedoria do mundo para prevalecer em todas as questões? Vai dar errado. Compreensiva, disposta a ser plena de misericórdia e bons frutos. Lembram que nós vimos que fruto é algo que se vê? Alguém já viu uma laranja invisível? Não, sabe por quê? Porque é fruto. E fruto se vê. Quando os fariseus foram se batizar com João Batista, o que ele fala? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque arrependimento é mudança de mente, mas o fruto é aquilo que nós vemos pela mudança de mente. Esse negócio de dizer assim, não, eu tenho uma fé lá dentro, que ninguém vê, só eu e Deus. Então, essa não é a fé bíblica, não. Lembra que nós vimos que sabedoria vai ser bom para a nossa alma e colar para o nosso pescoço? Existe o aspecto interior e o aspecto exterior da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, quando vivida, ela é percebida pelos outros que estão à nossa volta. Imparcial, sem favoritismo, íntegra, inteira, sincera, sem fingimento, sem cera, não simula ser o que não é. Qual é a consequência da aplicação da sabedoria de Deus? É a paz, que é o fruto da justiça. Eu vou querer viver assim. Como é que nós conseguimos essa informação? É por isso que nós estamos aqui vendo, resumidamente, esse tema que perfaz a Bíblia inteira, e certamente você vai continuar. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Abram lá, por favor. Colossenses capítulo 2, nós vamos ver quem é a sabedoria e por que ele é a sabedoria de Deus. Versículos de 1 a 3. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor. Aqui, prestem atenção, por favor. E tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, estão ocultos, em Cristo, que nós vamos conhecer a sabedoria de Deus. Por quê? Ora, o que que Deus diz sobre Deus? O que que a Bíblia diz sobre Deus? Deus é amor. Você já viu a Deus? Como é que nós sabemos disso? Como é que nós atestamos esse conceito? Você consegue atestar? Como? Nunca ninguém jamais viu a Deus? Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Sabe por que eu e você sabemos que Deus é amor? Porque Jesus amou. Sabe por que eu e você sabemos que Deus perdoa? Porque Jesus perdoou. Percebem? Que, por que, que Jesus é a fonte do conhecimento e do entendimento? Por que, que ele é a sabedoria de Deus? Porque ele traz o Pai a nós. E quando Filipe foi perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus deve ter falado para ele, mas Filipe, eu gosto de falar isso por causa do Filipe, meu filho. Eu falo, mas Filipe, tanto tempo nós estamos juntos e você fala, mostra-me o Pai. Quem vê a mim? Vê o Pai. Jesus é a expressão exata, diz Hebreus 1, do Pai. Essa expressão é, ele é uma identidade perfeita do Pai. Percebemos porque está em Cristo o conhecimento, o entendimento e a sabedoria? Porque é nele que nós conseguimos entender, compreender e o Pai ser revelado. Fora de Cristo, nós podemos ler a Bíblia de capa a capa. Se o Espírito de Deus não nos der o entendimento, nós poderemos ser grandes teólogos perdidos, conhecedores profundos de uma informação, sem que essa informação nos transforme. Só em Cristo há a sabedoria de Deus. É por isso que Jesus fala que ele procura adoradores que o adorem em? E em? O que é isso? Veja, aquilo que nós estamos fazendo hoje de manhã, eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. É, você é nascido de novo? Ó, se você for nascido de novo, o que, que vai acontecer? Nós vamos adorar a Deus em espírito. O Espírito de Deus, 1 Coríntios 2, vai falar com o nosso espírito, que foi religado pela cruz, pela salvação, foi religado, e esse espírito vai passar a nos ensinar quem Deus é, as coisas a respeito de Deus. Perceberam? E uma vez que o Espírito ensina ao nosso espírito quem Deus é, nós começamos a ser transformados por Deus. Então vejam, esse aspecto de nós entendermos a informação recebida precisa ter o Espírito. E aí há uma adoração verdadeira. Porque o que é adorar mesmo? É também cantar, é também. Mas o que é adoração? Adorar tem a ver com rendição. O adorador adora o ser adorado quando ele se rende, se prostra, né? Portanto, o adorador vai dizer o quê para o seu Senhor? Sim, Senhor. É por isso que Jesus fala, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? É uma absoluta incoerência. Porque adorador tem a ver com rendição. E nós só conseguimos nos render a Deus e quebrar quem somos, o nosso orgulho e a nossa meritocracia, se o Espírito de Deus trabalhar em nós. E aí podemos ser adoradores, que o adorem em Espírito. Portanto, nascidos de novo e em verdade. O que é adorar em verdade? Santifica-os na tua... Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é adorar ao Senhor? É nos submetermos a Ele em espírito, à Sua palavra, o que está escrito. É tão simples quanto isso. Ah, mas não é simples, não. É, na nossa força não é que não é simples, é impossível. Agora, o Espírito de Deus trabalhando em nós, novos nascidos, nos moldando ao caráter de Cristo, ah, isso é possível. Portanto, esposas aqui, ih, eu estou pegando no pé hoje, né? É, mas é isso mesmo. Depois eu mudo para os filhos ou para os maridos, enfim. Submissão é o que Deus diz para vocês em relação ao casamento. Não, mas isso não é muito popular, sinto muito. Não, mas isso não está muito na moda. Desculpem. É o que Deus diz em relação à sua função dentro do casamento. Maridos, liderança, está conosco, espiritual. Como é que está a vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos? É, é conosco. É, estou falando com você agora, não adianta olhar para o lado. Não, não se esquiva, não. Ó, como é que está? Nós somos responsáveis por isso. Não, mas eu não tenho muito jeito. Por que casou, então? Ficar solteiro, você não precisava ter essa responsabilidade. Casou? Agora, se ajoelhe para pedir isso, porque nós seremos cobrados disso. Essa é a sabedoria de Deus. A gente pensa que sabedoria de Deus é para nós tomarmos decisão, né? Se eu me der sabedoria para tirar 10 daquela prova que eu não estudei. Não, não, isso não é sabedoria de Deus, não. Sabedoria de Deus é: Senhor, me dê a tua sabedoria para eu poder perdoar aquela pessoa que eu não... Se ela passar na minha frente, eu atropelo. Já pensou nisso? Senhor, me dê sabedoria para que eu possa ceder em determinadas situações em que eu sou o líder e eu preciso tomar a frente para ceder em favor do outro. Isso é sabedoria de Deus. Esse é o conhecimento, essa é a informação que Deus está nos dando. É, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos mesmo. É por isso que o Espírito tem que agir em nós para transformar a nossa forma de pensar naquilo que Deus está dizendo. Essa é a sabedoria de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 8. Vamos ler desde o 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua aprovação, ou beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, e predestinação tem a ver com limite, né? Tem a ver com santificação e não com justificação, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós vivemos com um propósito. Nós não vivemos para sermos promovidos, construirmos uma casa dos sonhos, trocarmos de carro, viajarmos 45 vezes, não. Eu e você respiramos, e Deus não nos levou até hoje, porque nós fomos feitos para viver para louvor da sua glória. O que é isso? É um outro estudo que nós não vamos parar aqui, se abrir esse parênteses, nós vamos ficar uns 3 domingos aqui. Mas vejam lá, vamos para o versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha aqui, de novo, atenção aqui, ó, por favor, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, do Senhor Jesus, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes 3 coisas, qual é a esperança do seu chamamento? Segunda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E terceira, qual a suprema grandeza do seu poder? Vejam, também um outro estudo importante, esses três objetivos aqui. Mas percebam que a sabedoria de Deus está em Cristo. E por que ela está em Cristo? 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá, de 20 a 24, depois 30 e 31. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, 2 pontos, e justiça, e santificação, e redenção. O que é justificação, santificação e redenção. O que que é? Resumem para mim em uma palavra: salvação. A salvação do nosso espírito, justificação. A salvação da nossa alma, santificação. A salvação do nosso corpo, redenção. Cristo Jesus se tornou a sabedoria de Deus, porque ele nos religou a Deus. Foi em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, é inspirado pelo Espírito de Deus, diz no Novo Testamento, diversas vezes, o Novo Testamento tem essa expressão mais do que qualquer outra, nele, em Cristo. Lembra? A gente fala assim, Deus ama esse miserável pecador. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não ama, não. Porque tem pecador que vai para o inferno. Então Deus não ama todo miserável pecador? Ah, não? Qual miserável pecador que ele ama? Em Cristo. É que ele ama a Cristo, que nos foi favorável. E nós, em Cristo, somos amados pelo Pai. Ah, que interessante. Porque normalmente quando a gente fala, ele ama o miserável pecador, então vamos continuar pecando. Mas depois você lê lá Romanos, finalzinho dos 5, versículo 6, capítulo 6. Né? Ah, se abundou, onde abundou a graça? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça? Vamos viver pecando então, para que a graça não seja mais abundante. O que que Paulo fala no capítulo 6, versículo 1? De modo nenhum! Essa é a negativa mais forte no original. Nunca, jamais podemos pensar nisso. Por quê? Porque nós como é que nós vamos viver por aquilo que nós morremos? Ou não morremos? Perceberam que é uma questão de salvação? Percebemos que é uma questão de justificação, santificação e redenção? Portanto, se você está aqui e não tem esse aspecto definido, vai ser muito difícil você compreender a sabedoria de Deus para aplicar. Vai ter uma série de desculpas para não aplicar. Pode ser circunstâncias, pode ser a sua vida, pode ser uma série de coisas. Porque a sabedoria de Deus só é aplicada. Porque em Cristo ele nos reconciliou com o Pai, para que possamos ser transformados pelo Espírito dele. Percebemos? Por isso que a sabedoria de Deus é uma pessoa, o Senhor Jesus. Tudo bem? Bem, vamos aqui virar a página. Você falou que se virasse, quando você virasse a página, nós iríamos recapitular. Vamos deixar para domingo que vem, porque nós já estamos atrasados para variar. Né? Provérbios capítulo 1, abram lá, por favor. Provérbios capítulo 1. Dante, está muito rápido. Não, mas você tomou café hoje, você está esperto, você veio aqui. E vamos lá, vamos acompanhar. Né? Lembra, porque você não chegaria com sono naquela entrevista de domingo passado. Chegaria? Não, muito pelo contrário. Lavaria o rosto umas 3 vezes com água gelada, para nem parecer cara de sono, bastante disposto. É como você está aqui para nós começarmos a ler a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1, abriram lá? Versículos de 1 a 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Qual que é o bom proceder? O bom proceder é justiça, juízo e equidade. Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse 7 vai ser um capítulo à parte, daqui uns 2, 3 domingos, se Deus permitir. Nós vamos parar aqui no versículo 6. Vejam aqui algumas características importantes que nós vimos. Sabedoria é a capacidade e a habilidade de viver. É exatamente, é para tomar decisão. Provérbios, né? Ele vai nos dar uma sabedoria de Deus para tomarmos a decisão certa, na hora certa, do jeito certo. Ensino e instrução, disciplina em aplicar o conhecimento. Daqui a pouco nós vamos ler Provérbios 2:1, hoje se der tempo ainda, se Deus permitir. Disciplina, é a mesma disciplina de um atleta. Você conhece algum atleta profissional? Eu conheci certa vez o pai de um tenista profissional. E ele falou assim, eu fico impressionado de ver a disciplina do meu filho em treinar. Às vezes eu equiparo a vida dele com uma vida de cavalo desses de jockey, de corrida. De tão intensa e disciplinada que é a sua vida. É essa disciplina que está sendo dita aqui. Ou você está buscando a sabedoria de Deus assim, ah, vou ler um versículozinho antes de dormir, né? E às vezes nós dormimos até, vamos lendo, e dormimos com a Bíblia na cara. E aí nosso esposo ou nossos pais entram no quarto, a porta, nossa, como é espiritual, olha como é que está. Não, ele dormiu. O interesse dele foi zero pelo que ele estava lendo. Foi ler num momento em que ele estava absolutamente cansado. É assim que você faz com a sua profissão? Eu acho que não, senão você vai ser demitido rapidamente. É a disciplina em aplicar, em buscar esse conhecimento. Prudência, habilidade de julgar entre duas coisas. Às vezes duas coisas legítimas. Às vezes o que mais nos incomoda é quando nós temos duas coisas legítimas na mão para decidir. A sabedoria de Deus vai nos dar o caminho. A intimidade com Deus, na busca dessa sabedoria constante e profundamente, na hora de nós decidirmos, Deus vai falar, agora é por aqui. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isso é para quem tem intimidade. Não pensa que você vai buscar Deus como um corpo de bombeiro e ele vai estar à sua disposição a hora que você bem entender. Senhor, agora eu preciso. Não, mas eu estou falando para você há 5 anos sobre essas coisas. Não, eu nunca tive tempo, mas agora o Senhor precisa me ajudar a decidir. Sabe qual é a resposta? Não. Não, Deus não diz isso. É, nós vamos ler daqui a pouco. Prudência, habilidade para julgar. Conhecimento, diferencia entre o certo e o errado. Entendimento, compreensão e discernimento. Bom siso, discrição. Tudo isso está na sabedoria de Deus. Mas eu queria destacar, e vamos como é um conjunto de questões, vamos deixar pro depois do intervalo. Provérbios capítulo 1, nós estamos vendo alguns aspectos dele. O primeiro deles é sabedoria. Depois ensino e instrução. Prudência. Conhecimento e entendimento. E nós vimos o que cada um desses termos significa. Sabedoria é a capacidade ou habilidade para viver. Ensino e instrução é a disciplina em aplicar a informação recebida. E aqui nós vimos o aspecto da disciplina. Prudência, habilidade de julgar entre duas coisas, conhecimento, entendimento e bom siso. Agora que vocês estão se acalmando, eu não falei nada de novo, é só para que vocês pudessem ouvir minha voz. E eu já contei, como eu já contei estratégia, na próxima vez vocês vão continuar conversando, mas aí eu vou chamar vocês. Então, é só para que nós pudéssemos voltar no tempo. Dante, mas não tocou o sinal. Como eu não ouvi ainda, está valendo que tocou, nós vamos considerar como se tivesse tocado. E eu queria destacar para vocês esse aspecto. Pessoal, por que nós deixamos isso para depois do intervalo? Não foi muito bem planejado, mas é para que vocês pudessem voltar e prestar atenção. Você fala, mas eu estou prestando atenção desde que eu comecei, então, mas agora é para redobrar. Sabe aquela atenção? Ah, não quero prestar atenção mais nada de hoje. Então, presta atenção nisso aqui, depois você pode desligar, ir para segunda-feira, voltar para o seu sábado, o que aconteceu e tal. Mas agora você tem que ficar aqui comigo, tá bom? Vejam lá, Provérbios capítulo 1, versículo 3, diz assim, nós acabamos de ler, para obter o ensino do bom proceder. O que é o bom proceder? O bom proceder é a justiça, o juízo e a equidade. Vamos para o capítulo 2, versículo 9. 2, 9. Então, entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, olha só, né? O sinal agora, começamos os 2 minutos antes que eu falei que ia voltar, perfeito. Né? Eu não calculei nada disso, mas deu certo. Vejam lá. 2:9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Daqui a pouquinho nós vamos ler o capítulo. Hoje não, não vai dar tempo. Mas o capítulo 2, do 1 ao 8, diz como se deve buscar a sabedoria. Ok? E aí, quando se busca da forma que ele está dizendo, nós vamos entender exatamente aquilo que a sabedoria vai dar, que é justiça, juízo e equidade. Tudo bem até aqui? Entendemos? Vamos para o capítulo 3, versículo 3. Outros dois aspectos que eu quero destacar da sabedoria. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Lembram que a sabedoria não dá só o recurso mas da vida, que nós vemos em Eclesiastes domingo passado, é o que ele está dizendo aqui. Mas eu quero destacar o 3. Ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Eu gosto muito de destacar isso que eu já fiz em outro texto, que é sempre a sabedoria de Deus. Anota aí, sempre. Não está anotando, está olhando para mim, né? Então guarda na sua cabeça, ó, sempre a sabedoria de Deus vai nos transformar interiormente e vai dar frutos exteriores. Não existe algo que Deus produza em nós que só fique no nosso íntimo. Ok? Lembram a circuncisão? A circuncisão da carne mostrava a circuncisão do coração. Lembram o batismo? O batismo na água mostra uma transformação interna. A sabedoria de Deus vai fazer o quê? Atas ao teu pescoço, mas escreva no teu coração. Se alguém está querendo escrever alguma coisa no seu corpo, escreve no coração antes. Mas isso é um outro estudo. Vejam lá. Quais são as características de Deus para aquele que tem a sabedoria? Vamos lá, justiça, tzedek, né? Aqui são as expressões no hebraico. Juízo, equidade, benignidade e fidelidade. Essas duas palavras, chesed e emet, são expressões que precisam ser estudadas a fundo. Por exemplo, chesed é o amor de Deus, o amor de aliança. Quando você firma uma aliança com alguém, você está firmando uma aliança sobre o amor de Deus, que tem três aspectos que nós vamos ver, mas casais ou quem está querendo casar precisam estudar esse aspecto. E aqui traduzida como benignidade, né? O amor de aliança ou fidelidade. Mas vejam que interessante, o que, que nós estamos vendo aqui é o proceder daquele que tem a sabedoria de Deus, tudo bem? Ficou claro? Abram aí, por favor, para Salmo 89, 14. Salmo agora, não Provérbios, né? 89, 14, por favor. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Essas palavras que estão aqui, ó, justiça, juízo e equidade, estão presentes aonde? No trono de Deus? Espera um pouquinho. Essas palavras mostram o caráter de Deus? Salmo 99, 4. É rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. De quem que esses textos estão dizendo? De Deus. O caráter de Deus tem essas características. Mas que características? Ué, mas as mesmas características que nós vimos daquele que vive a sabedoria de Deus? Que interessante. Então quer dizer que a sabedoria de Deus nos levará a ser e a viver de maneira consistente com o caráter de Deus? Que coisa interessante. Agora nós precisamos entender o que é que Jesus disse. Se alguém quiser vir ser meu discípulo, o que que diz? O que que significa isso? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que que significa isso? Estou falando na prática, pessoal. Não quero uma resposta aqui de igreja, sabe aquela resposta espiritual, aquela resposta certa? Não. Quero saber o que que a gente vive amanhã. Segunda, terça, quarta, na família. O que está dizendo esse negue-se a si mesmo? É isso? Oi? Seja feita a tua vontade. Mas quando ela é igual à nossa, é fácil, não é, pessoal? Eu quero isso e Deus está falando, vai por aí. Ah, isso é maravilha. E quando eu quero, eu quero ir por aqui, Deus está falando o quê? É por ali. Ou não. O que que eu e você fazemos? Jesus está dizendo, você quer levar o meu nome? Então diga não a você. Digamos não a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Não é possível ser um cristão e fazer aquilo que nós queremos em detrimento daquilo que Deus está dizendo. É, mas eu não vim aqui para ouvir essa coisa aí, que isso aí é muito sério. Eu queria ouvir uma coisa um pouco mais amena. Sinto muito. Queremos ser cristãos? É do jeito de Deus, da forma de Deus, como Deus está dizendo. É, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Busque-o. Ou mude de nome. Conta-se uma vez que Alexandre o Grande, lembram dele, o grande, grande conquistador grego? Lembraram? Que com 33 anos conquistou e foi tido como um dos grandes estrategistas militares. Certa vez, contam que levaram para ele um soldado desertor. Sabem quem é um soldado desertor? É um soldado que abandonou as fileiras de combate e se acovardou. E aí eles levaram para ele e colocaram para que ele pudesse dar a punição, né? De pena de morte, enfim, a prisão. E aí levaram para ele estava ali, enfim, toda a guarda do imperador o trouxe. E a primeira pergunta que Alexandre o Grande fez foi assim: qual é o seu nome? Para surpresa de Alexandre, ele disse: Alexandre. Alexandre o Grande olhou para ele e falou para ele uma frase: a minha sentença para você vai ser a seguinte: ou mude de atitude, ou mude de nome. Essa atitude é incompatível com o nome que você tem. Porque tinha o mesmo nome que ele. Cristãos, usamos esse nome? Somos cristãos? Nascidos de novo? Ou mudamos de atitude, ou mudamos de nome. É tão sério quanto isso. Ou vocês acham que nós vamos viver uma vida do jeito que a gente imagina, nos nossos conceitos, da nossa forma, e falarmos para as pessoas que Deus nos colocou para testemunhar, falar: eu sou um cristão. Você é um cristão fazendo isso? Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos pecar, não vamos precisar nos arrepender, nós vamos nos colocar diante do Senhor pedindo o perdão, o afastamento, porque o perdão na cruz ele já nos deu. Não estou dizendo isso. Nós somos pecadores, e Paulo falava: enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos pecar. Mas uma coisa é uma atitude, outra coisa é um estilo de vida. Entenderam? Porque o nosso estilo de vida, apesar dos escorregões que nós vamos ter ao longo da vida, enquanto Deus está formando o seu caráter em nós, por isso que estamos vivos. Nós somos vivos por duas coisas, né? Nós não estamos vivos para trocar de emprego, para trabalhar mais, para trabalhar menos. Nós somos vivos para testemunhar quem o Senhor é. Porque Ele usa testemunhas, Ele não usa oradores, Ele usa testemunhas. E para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para vivermos a eternidade. Senão eu e você não vamos ter capacidade de viver a eternidade. Por isso que Deus está formando o seu caráter nele, em nós aqui, para termos condições de vivermos lá, né? Então vejam, percebam que a sabedoria vai nos dar um proceder de uma tal forma que está presente essas características no trono de Deus. Portanto, a sabedoria vai transformar aquilo que nós somos no caráter em quem Deus é. Ah, eu lembrei de Romanos 8. E ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Ah, faz sentido. E se não te disseram, as provações fazem parte desse processo. Parece que quando acontece alguma coisa, Deus não nos ama, onde é que está Deus? Ele fala: não, eu estou aqui, fui eu inclusive que dei a aprovação a você. Estou do seu ladinho aqui. Aí você fala: mas o senhor não fala nada, você já viu algum professor dar a matéria no dia da prova? Apesar dele saber tudo, ele não fala nada. Perceberam? Por quê? Porque é o dia da prova. Depois vai sair o resultado, fique tranquilo. E a nossa vida, quando acontece isso, a gente parece que fica desesperado. Deus só está formando o nosso caráter para que tenhamos essas características no nosso viver. Essa é a sabedoria de Deus. É isso que nós estamos estudando aqui, esses domingos. Ah, eu acho que domingo que vem eu não vou vir mais. Fique à vontade. Vamos lá. Quais são os personagens de Provérbios? Agora nós vamos pular para os personagens de Provérbios. Antes de nós olharmos os personagens de Provérbios, nós temos que olhar duas características importantes. Primeiro, a responsabilidade do ouvinte. Deus nos ensina que aquele que prega, aquele que ensina, aquele que fala... Opa, perdão. Ele tem uma responsabilidade dobrada diante de Deus. Mas isso não isenta de que aquele que ouve ser responsável por que está ouvindo. Não se fiem no fato de que, ah, não, fulano falou, não, mas é fulano de tal, pastor, ser padre, rabino, seja quem quer que seja, falou, não, eu vou seguir. Não, você tem que seguir. aquele que morreu por nós na cruz, que é o Senhor. Quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Ele usa pessoas que estão na sua palavra para aprendermos juntos, né? Porque quem nos ensina é o Espírito de Deus. Perceberam? Então vejam, a responsabilidade do ouvinte. 2 Pedro capítulo 2, abram lá, por favor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Para quem que Pedro está dizendo esse texto? Para quem fala ou para quem ouve? Para quem que ele está chamando a atenção? Para quem ouve. Não é? Ele não está falando para os falsos profetas, ele não está falando para os falsos mestres. Ele está falando o seguinte, ó, vocês fiquem muito atentos àquilo que vocês vão ouvir, porque no meio vai ter vários falsos profetas e falsos mestres. Então, quando nós formos olhar agora para os personagens de Provérbios, a ênfase agora, e sabedoria tem a ver com isso, né? Sabedoria nada mais é do que aquele que ouve. É por isso que tem a sabedoria do mundo. É aquele que ouve os princípios do mundo. E a sabedoria de Deus, aquele que ouve os princípios, porque sabedoria é aquele que ouve. Okay? É a mesma coisa que profeta. Tem os profetas de Deus, os profetas, os falsos, né? Ou os de Baal, como queiram, né? Qual que é a diferença? Porque profeta é porta-voz. A palavra profeta não identifica a sua natureza. O que vai identificar a natureza é que se ele é um porta-voz de Deus ou se ele é um porta-voz falso. Lembram de Jeremias, quando Deus fala assim? Esses profetas se levantam e falam, sonhei, sonhei. O que, que Deus fala? Conte como um mero sonho. Você está falando que eu disse uma coisa que eu nunca disse. Por isso que eles eram porta-vozes falsos. Deus nunca tinha dito paz, paz, eles estavam dizendo. E Deus fala, quando não há paz. Né? Parece que as pessoas hoje querem ouvir, ah, não, eu quero ouvir que está tudo bem, minha vida está bom, vai indo, que você pode ser do mundo e pode ser um cristão, você vai levando a vida, eu vou dizer a vocês, não pode não. É, mas aí vai ser mais, muito radical. É, mas você conhece algum personagem bíblico que não foi radical? Me fale um. Ah, não tem, né? Não achou? Então, pode pensar aí, na semana que vem você me traz, se você achar algum. Perceberam? Ou você acha que Daniel não foi radical? Os amigos de Daniel. Abraão, José, quem mais? Perceberam? E nós estamos querendo viver que vida? É o mesmo Deus que nos chama a sermos radicais. É, mas aí eu não vou ser popular, mas não vai mesmo. Ah, mas aí talvez eu possa perder aquela promoção. Pode mesmo. Ah, mas talvez aquele grupo não vai me aceitar. Não vai mesmo. Qual a dúvida disso? O que, que nós estamos ouvindo? Provérbios capítulo 1. Vamos lá. Dante, você falou que era só para eu prestar atenção, eu já me desliguei aqui, eu já estou na minha semana que vai entrar, nos meus problemas, agora vai ter que prestar atenção de novo. E aqui, você vai precisar acompanhar na sua Bíblia, para ver se a sua Bíblia está escrito o que está escrito na minha. Porque se tiver, e nós não estivermos nos atentando a isso, nós vamos ter um grande problema. E eu preciso te alertar disso hoje. Eu sei que você já conhece esse texto. Vamos ler desde o versículo 20. Então vamos lá. Primeiro, responsabilidade do quê? O que você está ouvindo? Okay? Versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó Nécio? Daqui a pouco nós vamos ver. Esse aqui é o ignorante, é o que tem pouco conhecimento, é o simples. Até quando, ó Nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Olha aqui, ó. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Perceberam que não é apenas a palavra dita, mas é o Espírito de Deus que vai nos dar a compreensão? E Deus está dizendo, eu vou te dar o conhecimento, eu vou te dar a informação, mas eu não vou te deixar sozinho. Vai junto um professor, que é o Espírito Santo, que vai fazer você entender as coisas que eu estou dizendo. Olha o que Deus está dizendo. E aqui é contexto de Antigo Testamento, hein? Antes do Espírito habitar em nós pela nova aliança. Mas aqui o Espírito ficava sobre e saía, mas Deus está dizendo, olha, eu vou lhe dar a palavra, eu vou falar para você, mas eu vou dar o meu Espírito para que você não só receba a informação, mas entenda a informação. Para quê? Para que pratiquemos a sabedoria. Ó, mas veja, vamos continuar o texto. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem a atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os néscios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Na sua Bíblia está escrito isso?
Na minha também.
Ah, mas eu não procurei na Bíblia. Então lê antes, depois da macarronada de hoje, antes do soninho que você vai tirar à tarde, leia o texto de novo. O que, que esse texto está dizendo? Que Deus está nos dando, ó, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E nós falamos, não, eu quero ir por lá, eu quero ir para lá. E aí, o que, que vai acontecendo por lá? Vai quebrar?
Ah, cara.
Alguma dúvida? Quando quebrar a cara, Senhor, e agora? Eu vim aqui me socorrer. O que, que Deus está dizendo? Deus não vai responder. Eu não estou dizendo aqui que Deus não perdoa. Eu não estou dizendo aqui que Deus não é longânimo, perdoador, benigno. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é, Deus perdoou Davi? Sim ou não? O filho nasceu? Estão me entendendo? Muitas vezes nós queremos andar longe de Deus e que Deus venha resolver as consequências do nosso pecado. Deus vai dizer o quê? Não estarei com vocês. Eu falei, não é para ir por aí. Foi? É só consequência. Volto a dizer, Deus é um Deus perdoador. Pode correr para Ele. A qualquer tempo, a qualquer momento, que o Senhor vai nos perdoar. O Senhor vai olhar para Cristo ao invés de olhar para nós. E vai imputar a Cristo os nossos pecados. Mas o que Deus está dizendo é, não vou livrar vocês das consequências. Vai correr? Vai gritar para mim como uma ambulância, como um bombeiro? Não estarei lá. Afinal de contas, se dei 5, 10, 20 anos para entender como é que estava, como é que deveria ser o seu proceder, e você fala, ah, não quer, não, isso aqui deixa comigo, isso aqui, estou jovem, faço isso, faço aquilo, isso aqui eu domino, isso aqui, essa decisão é minha, Deus está falando, ah, é? Vai dar errado. Mesmo que a Bíblia nos fala, vai dar errado. Deu errado, Senhor, e agora me livre dessa? Deus não vai nos livrar da consequência daquilo que Ele falou, não faça. É, mas isso é sério, né? É. Hoje tem vários temas que foram sérios, hein? Eu vou sair daqui com a cabeça pesada, que bom. Vou atingir o meu objetivo. O que, que nós estamos pensando que é cristianismo? Viver a nossa vida do jeito que a gente bem entender e colocar a culpa em Deus depois? Ora. Vejam, eu vou pular aqui, eu quero atrelar isso a algumas... Nós vamos voltar, talvez, não sei se hoje, nós vamos passar por cada um desses personagens que nós vimos, o simples, o néscio, o insensato, o louco, o escarnecedor, o zombador e o sábio. Mas eu queria trazer para vocês aqui, eu já vou voltar aqui, ó. Esse aspecto aqui. Vocês ouviram falar naquela história de 2009, quando um avião saiu de LaGuardia, de um dos aeroportos de Nova York, e ele aqui, ó, tem até, eu não sei se vocês já assistiram o filme, aqui não, eu não quero fazer nenhuma menção, e só pegar isso como um exemplo, diz assim, Sully, né, que era o nome do piloto, o herói do Rio Hudson, vocês lembram que o avião pousou no Rio Hudson e tudo mais, lembram disso? Diz assim, ó, logo após decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, uma revoada de pássaros atinge as turbinas do avião pilotado por Sully, de 57 anos. Com o avião seriamente danificado, Sully não vê outra alternativa senão fazer um pouso forçado em pleno Rio Hudson. A iniciativa é bem sucedida, com todos os 150 passageiros a bordo sendo salvos. Tal situação logo transforma Sully em um grande herói nacional, o que não o isenta de enfrentar um rigoroso julgamento interno coordenado pela Agência de Regulação Aérea dos Estados Unidos. Vejam, para aqueles que conhecem a história ou assistiram o filme, vocês vão ver que esse piloto, ele tinha que tomar uma decisão. Isso aconteceu segundos depois dele levantar voo, e ele estava ainda nas imediações de Nova York ali, e os pássaros entraram, bom, ele perdeu os motores, e ele... os registros montam que ele teve 32 segundos entre a informação, tomou a ciência do que estava acontecendo, e ele até pousar no Rio Hudson. Foram 32 segundos, certo? E aí ele foi levado a juízo, a julgamento nos Estados Unidos, porque eles disseram o seguinte... Você deveria ter voltado para o aeroporto. E ele falou o seguinte, não ia dar tempo. E aí eles começaram a montar uma série, isso é real, é fato, uma série de programas de computadores para dizer o seguinte, quantos segundos, aquela coisa toda e tal. E conta-se que dos 32 segundos que ele teve 13 dos 32 para tomar a decisão. Volto ou vou para o Rio? Né? 13 segundos. Isso, quando eu comecei a história, já se passaram os 13 segundos. E aí imagine você pilotando um avião, 150 pessoas em sua vida, o seu copiloto era a primeira vez que fazia aquela viagem com aquele equipamento, né? Tanto é que foi o copiloto que levantou o voo, quando ele ouviu e começou a tocar os alarmes dentro da cabine, ele já pega e assume o comando do avião e começa a avisar a torre de controle, aquela coisa toda, e acionando todos os equipamentos que ele tinha, enfim. E ele começa a fazer isso, e aí em 13 segundos... Ele tinha que fazer, ou eu pouso aqui, com o risco de as pessoas morrerem, enfim, não dar certo, ou eu volto. E ele decidiu pousar. E eu não quero mais me estender, porque não estamos aqui para ver, eu só quero usar isso aqui como um exemplo. Mas no julgamento, perguntaram para ele, como é que você tomou a decisão? No fim, nós sabemos que foi a certa. Não morreu uma só pessoa. Como é que você tomou essa decisão em 13 segundos? Nem as máquinas conseguiram fazer isso. Sabe qual foi a resposta dele? Aqui embaixo. Ó. Sully era um ex-cadete da Força Aérea dos Estados Unidos, com 30 anos de voo, experiência de voo, em voos comerciais no seu currículo. Sabe o que ele respondeu? Eu não tomei a decisão em 13 segundos. Eu tomei a decisão durante os 30 anos de experiência. Isso me chamou tanta atenção, porque normalmente com a Bíblia nós queremos tomar a decisão em determinadas coisas que, ó, agora nós temos que tomar a decisão. E aí nós queremos fazer como Salomão. A gente acha, nós vamos ver isso também, que Salomão dormiu e acordou e teve a sabedoria de Deus e falou, separa a criança. Não foi nada disso que aconteceu, mas não vamos ver isso hoje. Ah, mas eu queria ver. Não, vai ter que voltar, mas não queria mais voltar porque hoje foi muito duro. Aí vai perguntar para quem veio, né? Que nós não vamos ver isso hoje. Percebam, a decisão dele, o conhecimento acumulado dele, não veio em 13 segundos. O conhecimento veio em 30 anos. Sabe o que eu quero dizer? Vão ter coisas na nossa vida que nós vamos ter 13 segundos para tomar a decisão. Se você esperar ter nesses 13 segundos a informação toda para você tomar a decisão certa, o avião vai cair. Nem no Rio Hudson nós vamos pousar. Nem voltar para LaGuardia, nós vamos pegar o primeiro prédio que está e vai explodir o avião com todo mundo. Deixa eu dar uma informação a vocês. Em que área que você não tem problema na sua vida hoje? Financeira? Talvez, não, eu não tenho problema nenhum. Então faz assim, ó. Estuda profundamente o que Deus diz sobre finanças e dinheiro na Bíblia. Porque vai chegar um dia que você vai ter 13 segundos para tomar uma decisão em relação a esse assunto. Ou 10 segundos. Faço esse negócio ou não faço? Quando Jesus, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, nós não conseguimos expulsar esses demônios, não. Jesus falou assim, essa casta só sai com muita oração e... E o que, que Jesus fez? Eu vou até tomar uma água para vocês pensarem aí. Não precisa abrir a Bíblia, vocês têm isso de cabeça, vai lá. Ele falou, espera um pouquinho que eu vou jejuar e orar. Ah, não? Não? O que, que ele fez? Foi lá e expulsou? Por quê? Ah, já estava em jejum e oração. Isso é estilo de vida, né? Ah, que interessante. Qual que é o nosso estilo de vida? Porque muitas vezes na nossa vida nós vamos ter 13 segundos para tomar a decisão. O que é que nós estamos ouvindo por 30 anos como Sully? Você não tem problema na área sexual? Não? Então estude profundamente o que Deus diz sobre esse assunto. Porque vai chegar um dia que você vai ter 13 segundos para tomar uma decisão em relação a esse assunto. Casamento? Você não é casado ainda? Estude profundamente. Porque um dia você vai ter que falar um sim, se for esposa, ou um pedido, se for o homem, nos padrões adequados. E vai ter que falar o sim ou não, vai ter que tomar uma decisão. E qual que é o histórico que você tem de homem, de mulher, para você caminhar para um casamento? Qual que é? Ou você acha que você vai ter isso? Ai, Senhor, me ajuda para tomar a decisão da pessoa certa. E qual é ou não é? E aí você fala e parece que Deus não responde. Parece não, ele não responde. E aí Deus, não, ele não vai responder. Ele está clamando nas praças para você. Olha, está aqui a informação. Vamos, busque a informação. Inunde a sua forma de pensar sobre o que Deus está dizendo. Porque quando precisar de 13 segundos para decidir, nós vamos decidir certo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Veja, nós estávamos conversando ontem com um casal aqui, o Lucas e a Carol, saímos para conversar um pouco e o ponto é o seguinte. Bom, só está nos 66 livros aquilo que Deus quer de nós? É. Por quê? Porque essa daqui é a vontade revelada de Deus. Mas Deus nos fala a vontade não revelada? Fala. Mas se ela não revelada, ele não vai revelar. Né? Vocês querem ver? Ele chega para José e fala assim, para Moisés e fala assim, ó, vai tirar meu povo do Egito. Porque vocês vão me adorar e eu vou levar vocês para a terra. Falou mais alguma coisa? Falou como é que ia ser, que faraó ia recusar 10 vezes, falou no começo? Não. Não, por quê? Porque naquele momento ele tinha que saber a vontade revelada, isso aqui, ó, eu vou te usar para eu tirar o povo para levar para a terra prometida. Portanto, nós temos que inundar a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio com a vontade revelada. Tem as pessoas que falam assim, ai, eu queria saber tanto o que Deus vai querer de mim amanhã. Mas você já sabe o que Ele quer de nós, de mim e de você hoje? Mas você não sabe hoje, para que você quer saber amanhã? Né? Ah, o que vai ser da minha vida? Eu, daqui a alguns anos, eu vou casar, não vou casar, eu vou trocar de emprego, eu vou me aposentar, não vou... mas e hoje? O que Deus diz sobre... Não, hoje eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E você quer que Deus te revele o que vai acontecer amanhã? Mas não vai mesmo. Eu não sei se eu estou te frustrando, mas não vai. Por quê? Porque nós temos que inundar a nossa mente com a vontade revelada. Para que no momento certo, na hora certa, Deus vai mostrar não revelada. Por exemplo, ó, não está na Bíblia que o Dante vai casar com a Carol. Em agosto de 97, 9. Ah, acharam que eu ia errar, né? Algumas vezes eu me recorri da aliança, mas hoje já também, 26 anos juntos, já, né? Já decorei a data. No começo foi mais difícil, mas veja, não está na Bíblia, mas eu tive convicção pelos princípios sobre o casamento e sobre a mulher, que seria ela. Que interessante. E vou dizer a vocês, depois de 26 anos, eu gosto mais dela hoje do que quando casei. Que interessante. Princípios bíblicos, fundamento. Não é a forma que nós pensamos, o jeito que nós pensamos, o momento que nós pensamos. Perceberam? Deus vai nos dar a vontade não revelada no momento certo da decisão, mas não vai nos revelar antes. Antes ele revela, ele mostra a revelada. Porque na nossa vida, nós teremos 13 segundos para decidir vários assuntos. Num emprego, numa posição, junto ao fornecedor, ao cliente, se devemos aceitar algo que nos estão oferecendo, talvez uma droga, jovens, seja lícita, seja ilícita, ir para uma festa ou não, ali são momentos que vai ter que decidir, ó. São poucos segundos, né? Casais, traição, ou estou falando alguma coisa aqui muito diferente do que nós vemos no dia a dia. Normalmente nós deixamos de tratar esses temas aqui para tratar lá fora. Não, vamos tratar aqui, ó. São segundos para decidir. O que é que nós estamos inundando a nossa mente? Porque depois, na consequência, se não tiver com os princípios e a sabedoria de Deus, vamos clamar e Deus vai falar, não vou responder. Está escrito isso na sua Bíblia? Na minha está. Percebemos que o cristianismo não é um passatempo de domingo. Ou mudamos de atitude, ou mudamos de nome. Essa é a sabedoria de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver, nos domingos que se seguem, o que ela traz. Ter a sabedoria de Deus para decidir é extraordinária para a nossa vida, para mim e para a sua. É extraordinário o que ela traz. Mas é do jeito de Deus, da forma de Deus, como Deus está falando. Tudo bem? Vamos voltar aqui? Os personagens, temos poucos minutos, mas vamos seguir ainda. Provérbios nos traz o simples, que é o nécio, que é aquele de pouco conhecimento ou ignorante. Ele não tem a informação ainda. Não é que ele rejeita a informação, é que ele não tem ainda. E Deus está dizendo, para esse tem solução. Para esse nós precisamos dar informação. Pais, os nossos filhos são simples, ainda eles não têm toda a informação. Nós temos o dever de mostrarmos, homens aqui, ó, na sua liderança, o dever de mostrar o caminho de Deus para eles. Nós temos o dever de mostrar o caminho de Deus. E lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala assim, incutir, né? Incuta, aquela expressão ali é de esculpir. Né? Quando nós esculpimos em pedra, como é que nós fazemos esculpimos algo? Nós fazemos assim, né, ó. Até fazer o buraco, né? E a gente pensa que nós vamos falar uma vez para os nossos filhos e eles vão obedecer. Não é assim na vida natural. Vai escovar os dentes. Quantas vezes você falou para o seu filho escovar os dentes pequenininho? 400, já chegou em 450? Não, vai chegar. Mas parece que ele não aprende nunca. Não, um momento ele vai escovar os dentes. Mas naquela hora você vai ter que falar. As coisas de Deus também. Fala para o seu filho, ó, é assim, que uma hora vai entrar na cabeça dele. Porque eles são simples, eles não têm informação, eles precisam receber a informação. Porque se nós não dermos como pais, o mundo vai dar a deles, tenho certeza disso. Nécio, o insensato é diferente do sensato. O sensato é o prudente, é o cauteloso. O insensato é aquele que tem a informação, mas fala assim, ó, eu sou mais eu. Deus está dizendo, isso aqui decido eu. Que é isso? Senhor, eu sei que o senhor está falando isso, mas aqui em casa é diferente. Não. Aqui eu sei escolher meu marido, minha esposa. Não, senhor, ó, esses princípios aqui são meio antiquados para hoje em dia. Não. Esse é um insensato. Ele tem informação. É a mesma coisa que aqueles jovens. Você já viu um jovem atravessando a rua com aqueles fones de ouvido? Fala, o carro! Ele não está ouvindo. Ele sabe do farol, ele sabe onde ele está atravessando, ele sabe que tem um período com o carro, mas ele faz assim, ó. Ó, vai ser atropelado. Ele tem informação, mas não quer saber dela. E o terceiro caso é o escarnecedor. O escarnecedor é o zombador. É o zombador que tem informação, ele é um estágio além do insensato. Ele tem informação, ele sabe que ele vai ser atropelado, e ele fala assim, ó, quero ver se eu vou ser atropelado mesmo. Duvido, porque eu vou viver do meu jeito mesmo, eu quero ver, é assim que eu vou ser feliz, é... Vai em frente, só não culpe a Deus depois. E normalmente eles culpam. E aqui, e quem é o sábio de Provérbios? São esses quatro personagens que tem. O sábio é aquele que dá ouvidos. Ah, é assim? É assim que Deus está dizendo? Mas não é assim que eu penso. Então, mas é assim que Deus está dizendo. Ah, Senhor, eu não consigo. O teu Espírito que habita em mim é o meu professor, que é o Paráclitos lá de João 14, me ensina, me transforma. Porque eu não sei o que é perdoar e nem gosto disso. Quando me pisam no meu calinho, não é quando esbarro em você, não. Eu estou falando de perdoar, é quando piso naquele calinho de estimação, sabe? E ainda a pessoa fala assim, ó. Não quero não, mas o senhor está dizendo, né? Que nós devemos, como Cristo fez conosco, me ensina, Senhor. Cria oportunidade para isso. Deus está dizendo que viver um casamento é da forma com que Ele está dizendo, Senhor, aqui está tudo errado, ensina-nos a... Esse é o sábio. Não que ele vem pronto, de fábrica. Ele vai dando ouvido ao que Deus está dizendo. Porque ele vai guardando na caixinha finanças, na caixinha família, na caixinha características de homens e mulheres, na caixinha de relacionamento sexual, ele vai guardando. Porque em um dia ele vai ter 13 segundos para tomar a decisão que ele tem que tomar. E aí vai baixar todo esse arquivo e ele vai conseguir pousar no Rio Hudson sem perder uma pessoa. 30 anos voando. Deus não é uma ambulância, nem um pronto-socorro e nem um bombeiro. Deus é um conselheiro que fala, ó, vamos caminhar junto. Aqui estão as características do simples. Nós não vamos ver todos os textos, nem hoje. Ah, mas então vamos ver domingo que vem? Não, também domingo que vem não. Então anota aí, tira foto, depois me dá o seu e-mail, e depois no final eu vou colocar no, nós vamos colocar no site, mas você vai ter que procurar essas referências. O simples é o Maria vai com as outras. Aquele que é influenciável, o ingênuo, não tem convicção própria. Para esse é a solução. Dê a informação para ele. Ele é inclinado ao erro, facilmente enganado, descuidado, convidado a ouvir a sabedoria, a esperança, se ele der ouvidos. O insensato é o sabe-tudo. Não? Não está mudando? É, agora não só não está mudando, como apagou. Agora vocês não vão mudar de jeito nenhum, né? Mas eu vou comentar aqui com vocês, se voltar, senão a gente vê domingo que vem. Mas foi um erro meu aqui, que o computador foi muito para a esquerda. O simples, então, o insensato, quando voltar vocês me avisam, tá bom? Não voltou, né? Ó, depois nós vamos ver, faltam 2 minutos, a gente vai ver, se Deus permitir, domingo que vem. O insensato é o sabe-tudo, obstinado, é o fechado ao conselho. Você pode falar, mas ele não quer ouvir. Você pode falar, mas ele sabe a informação, mas ele vai atravessar a rua com o fone de ouvido e vai ser atropelado. Ele morre por falta de senso, diverte-se com o pecado, engana-se a si mesmo, é explosivo, zomba do pecado, despreza a instrução e disciplina, é oferecido em suas opiniões, é o que sabe tudo, participa de contendas e confia no seu próprio coração. O que Deus está dizendo sobre isso? Não, eu sou mais eu. Esse é o insensato. E o escarnecedor é o que despreza qualquer conselho, porque ele não precisa ser ensinado. Ele já está numa fase da vida que ele sabe todas as coisas que ele vai passar e as decisões que ele vai ter que tomar. Ele odeia a disciplina, não encontra sabedoria, não aceita repreensão, tem o juízo preparado, é arrogante e orgulhoso, é detestado, causador de contendas, e vai receber a punição pelos seus atos. Então vejam, vamos parar por aqui, nós vamos retomar. E o sábio, aquele que ouve, quais as características do sábio? Lembra que ele tem as mesmas características da sabedoria do reino? Ele é generoso e perdoador, ele é ensinável, ele é cauteloso, sereno, aborrece a mentira, aceita a correção, segue as instruções, refreia a sua língua e é paciente. Interessante, características que estavam presentes lá em Tiago 3, da sabedoria de Deus, não é? Se eu olhar essas características, é como Jesus nos ensina a proceder. Vocês percebem que há uma identidade das questões? Vamos orar e depois a gente volta. Desculpem aí a não projeção, mas domingo que vem eu volto a trazer esses slides aqui. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus, aonde o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Ti, ó Deus, no Senhor Jesus, que nós podemos conhecer quem o Senhor é. Podemos entender pelo Teu Santo Espírito, não só a nossa reconciliação contigo, mas o que é viver uma vida reconciliado contigo. Pai, pedimos que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, ensine a cada um de nós, com o que ouvimos e lemos da Tua Palavra, para que possamos honrá-lo e possamos viver de acordo com o nome de cristão que levamos, para que vivamos para louvor da Sua glória. Pedimos isso, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.